entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. O convidado de hoje é o pianista, arranjador e produtor musical Michel Dorfman. Ele é formado em música com habilitação em composição aqui pela URGS. Tem trabalhado com alguns dos maiores nomes da música gaúcha, como Renato Borghetti, Nelson Coelho de Castro, Frank Solari, Ike Gomes, Gelson Oliveira, Ernesto Fagundes e por aí vai. Obteve 2 prêmios açorianos como instrumentista, em 1996 e 1999, e recentemente trabalhou como arranjador e pianista no CD Sambô, da cantora Renata Adegas. Muito bom dia, Michel, é um prazer enorme te receber aqui na Rádio da Universidade.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia para ti também, né? É um prazer estar aqui, adorei o convite e vamos bater esse papo, né, sobre as músicas, né, as influências, né, a educação musical, tudo, né? Uma coisa que todo instrumentista, a gente sempre tem essa vontade, esse sonho de divulgar, né, essa parte da nossa vida e tal, né? Pra gente estar tocando, né, mostrando o nosso som, a gente não tem a música com... Né, a música instrumental, a gente não tem as palavras para se aproximar do ouvinte, então a gente sente a necessidade de uma comunicação verbal, né? E isso nem sempre a gente consegue, né? Uma entrevista, assim, é uma dádiva. Obrigado pelo convite.
Imagina, sempre as ordens aqui no espaço. Não, e também parar para repensar, às vezes, eu sinto isso, assim, das pessoas que vêm até aqui, né? De parar e repassar a trajetória, né? Tipo, e às vezes tu enxerga muito, assim, as ligações, né? Do início do contato com a música, muito com o que aparece hoje no que a pessoa faz, assim, né? Parece...
Ainda mais
fica
um cara...
nítido contando a história,
sim, assim. Ainda mais alguém, assim, já... Tu estava agora lendo aí as minhas... As coisas do currículo e tal. Bah, os prêmios açorianos estão há tanto tempo já, né? Eu fiquei pensando, bah, tô velho, né? Não tô velho, mas tô, né?
Michel, eu queria que, enfim, nessa ideia do programa, não tem como fugir de começar falando de como acontece essa aproximação com a música, assim, né? Em que momento? Imagino que no teu caso seja uma coisa de berço musical mesmo, assim, né? Eu queria que tu recuperasse como é que era, assim, esse contexto de aproximação com a música.
Sim. Então, desde, né, acho que já na barriga da minha mãe, né, pelo fato de ela gostar muito de música da infância dela, né? Ela nasceu em Paris, né? Ela nasceu na década de 50, veio para cá muito nova, mas já lá ela teve essa herança musical dos meus avós, que gostavam muito, eles eram poloneses e foram embora da Segunda Guerra, migraram para a França. E eles ouviam muita música, coisas assim dos anos 20, 30, né? Gershwin, Cole Porter, né? Henry Mantini, né, que já um pouco depois do Gershwin e do Cole Porter, né, ela ouvia muita música francesa e tal, né, e pegou toda aquela era do rádio com aquela efervescência musical, né, dos compositores americanos tocando no mundo e tal, né, e nesse tempo ela veio pro Brasil, né, os meus avós estavam meio perdidos, assim, sem saber o que fazer naquele pós-guerra, era uma situação bem delicada, e pensaram em vir para o Brasil, que era a sugestão, né, de tantas pessoas vir para cá. E ela veio para cá, ela tinha entre 5 e 10 anos. Né? Ela era
uma no imaginário criança, francês assim, ainda isso. Tinha uma atração do exótico brasileiro. Assim.
Isso, ela tinha, né, e já tinha chegado lá, né, ela ouvia falar muito na Carmen Miranda, né, que já, né, era uma cantora já, né, muito conhecida aqui já antes, né, da guerra e tal. Ouvia muito e... Então... Já ela foi uma pessoa assim que, né, de nascimento ela já tinha muita, assim, essa herança musical, né?
Mas não tocava.
Não tocava nada, estudou acordeon quando era pequena, né? Ganhou um acordeon dos meus avós, se não me engano, quando logo chegou no Brasil aqui, né? Bem novinha e tal. Aí aprendeu a dedilhar algumas coisinhas e tal, né? Mas ela acabou se tornando mais cantora, assim, né? De cantar as músicas em casa, assim, ainda nova, né? Depois ela se profissionalizou, né? Ela teve trabalhos mais adultos, eu falo disso depois, né, gente? Mas ela, muito nova, teve essa experiência musical, assim, dos meus avós, do berço. Porque a minha avó vivia cantando, né? Eu conheci os meus avós, né? A minha mãe era, no caso, do segundo casamento, tanto do meu avô quanto da minha avó, porque eles tinham outras famílias, né? Na guerra, e isso se desfez e tal, né, com aquelas atrocidades todas da Segunda Guerra, tudo. Eles se encontraram em Paris, né, se apaixonaram, tiveram a minha mãe, e a minha mãe teve essa essa herança, então, né, de ter essas influências musicais deles. Meu avô vivia cantando também, né, isso, né, sem falar no lado do meu pai,
Do
que,
pai.
né, também, né, teve uma infância musical muito intensa, né. O
Sim,
meu
pelo teu nome a gente logo já associa o Paulo Dorfman, assim, mas nem imagina que então tem também uma herança por parte materna
É,
também,
pois
assim.
é, os músicos, os meus amigos, né, sempre fica aquela coisa, bato, filho de músico, ter filho de músico, mas a contribuição musical da minha mãe, né, na minha
Discuta,
vida, né,
assim,
foi
gosto.
tão rica quanto, porque ela vivia cantando em casa, né, essa coisa de estar ali na cozinha, né, fazendo o almoço, né, e aí eu e o Jorge pequeno, o Jorge é meu irmão, que também é músico, depois vamos falar dele, e ela sempre cantando, né, foi uma coisa assim que, né, nos possuiu assim muito assim, né, nos tomou conta mesmo, né. Eu chegava em casa da escola, ela estava sempre cantando, né, sempre teve um gosto musical assim muito bonito, né, muito, eu aprendi muito com ela, né. Infelizmente ela não, ela faleceu uns anos atrás, tal, mas volta e meia eu me pego escutando coisas que eu aprendi com ela, né, eu tenho essa educação musical não, né, de tipo essa disciplina extracurricular que o meu pai fez comigo de me ensinar a tocar piano, já que no colégio não tinha música, ele, né, me doutrinou musicalmente com cadeira de música em casa, né, teórica, prática, né, foi meu grande mestre e tal, mas ela foi de certa forma uma professora também, porque as músicas que eu aprendi com ela quando eu era adolescente, tá tudo muito vivo na minha cabeça ainda, coisas muito bonitas, sabe, que eu devo muito a ela, assim, e é um aprendizado. Às vezes a gente aprende música, não é um negócio tão maluco que a gente acaba aprendendo não só com a prática, né, com a partitura e tal, né, mas assim, né, escutando, né, alguém cantando, né, ah, faz isso, não, não é por aí, é por aqui, e ela, né, a musicalidade ela não tinha a informação, né, nos dedos para tocar um instrumento, né. Então foi uma grande professora minha também, né, que coisa que sempre converso com os músicos, meus amigos, né? Eles não sabem disso, né? E enfim.
De fato
É.
existiu. Então, e aí a iniciação no instrumento, que foi esse papel do teu pai, e no instrumento que ele tocava,
Isso.
porque existia ali disponível em casa, assim, como é que foi essa
Exato.
coisa
É. É
de tu
engraçado.
querer escutar música ou eles quererem que tu fizesse música?
Não, não tinha nenhuma pressão, assim, não tinha nenhuma obrigatoriedade, né? A minha mãe até era meio assim contra, assim, a música na minha vida no intuito financeiro, profissional, né? Ela gostava por hobby, e eu na infância, na adolescência, sempre dizia para ela, ah, eu vou fazer psicologia, eu vou fazer, sabe, medicina, sabe? Eu tinha planos assim e eu falava, e ela, talvez por ver que a vida do músico naquele momento, porque isso eu tô falando quando eu tinha, eu tô com 37, quando eu tinha 10 anos, digamos, né? Em 1980, a cena musical era diferente, né? Então, o investimento na música era, naquele momento, para mim, né, era uma coisa de hobby, assim, né, e tal, né? E o meu pai, ele me dava aula de piano, justamente como eu tinha te falado antes. Como no colégio não tinha música, e ele teve música, ele estudou no Júlio de Castilhos, ele estudou em
Em outro
escolas
momento, quando.
que tinha, né, a cadeira de música, né? E ele estudava música particular também com professora, na, né, Esther Scrier, estudou piano com professores renomados, aula particular também. Então ele pensava assim, pô, tem que ensinar música pro meu filho, né? Eu tenho que, né, se ele vai tocar depois profissionalmente ou não, não é a questão, né? Mas eu vou contribuir, né, com o que eu sei fazer, né?
Mas e como é que era isso, assim, essas lições no ambiente em casa, assim? Que tom tinha isso pra ti, assim, né? Era uma coisa da brincadeira com o pai ou era havia uma seriedade? Se conseguia, sabe, instituir essa relação do professor-aluno, assim?
Sim. Sabe que dos 8 anos, ele começou a me dar aula com 8 anos, eu comecei a dar piano em 83, eu lembro direitinho, tem lá os livros lá com a assinatura dele, dos métodos e tal, né? Ali eu levava muito na flauta, né? Aquela expressão, né? Tipo, ah, tem que ter aula de piano agora, sabe? E aí,
Obrigação do pai,
e
assim.
não tinha um horário definido, né? Eu estava ali, quarta-feira, 6 da tarde, ele estava liberado e a gente fazia aula. Ele me chamava, vem cá, vamos sentar, vamos tocar. Na outra semana, poderia ser na segunda, na quinta,
Tinha que
né?
deixar de brincar e
É, e ele
estudar
estava
piano.
ali todos os dias, e eu vendo ele tocando, né? isso, de certa forma, era meio contraditório, assim, o sentimento gerado, né, na criança, porque assim como eu ouvia bastante ele tocando e aquilo ali inconscientemente ia me, né, me inundando, assim, com aquele universo sonoro, né, eu ficava também aquela música o tempo inteiro na cabeça, ficava meio exaustivo, né? Aí o pai, o guri quer jogar botão, quer jogar bola com os amigos, né? Então eu, ah, pai, não estudei essa semana, ah, eu vou sair com meus amigos para brincar. Então houve um período ali que ele insistiu, né? Ele, não, como é que é, vamos tocar. É que ele sempre foi uma pessoa muito doce, hein? E não tinha uma cobrança muito rígida, né? Flexibilidade. Não, ele até falava assim para mim, se tu não vai mais estudar, não vou mais te dar aula, porque, tipo, né, eu tô aí, quero te ajudar nisso aí, se tu não quiser, maravilha, então, não, a pena. Ele me botou na aula de violino com 12 anos, com o Jorge Inda, que é um violinista muito conhecido da OSPA, né, agora já aposentado, e o Jorge morava ali perto, mora até hoje, e lembro que eu fiz umas aulas de violino com o Jorge, então, ele, o pai queria essa permanência da música na minha vida, né, mas com uma disciplina extracurricular, né? O termo que eu tinha usado, eu acho que, né, bem por aí mesmo, né? Tu vai saber matemática, tu vai saber ciências, na época era ciências, né? Depois virou química, física, biologia. Tu vai ter matemática, ciências, português, inglês, e tu vai ter a cadeira de música, né? Tu vai aprender a ler as notas, né? Vai ter a iniciação, vou te ensinar os acordes e tal. Mas assim, totalmente voltado para música erudita, né? Um estudo todo de piano clássico mesmo, né? Bach, Mozart, né? Beethoven, Chopin, né? Então, eu tive um bom período ali de 5, 6 anos, que foi esse convívio com ele, né? De o professor em casa, o pai professor em casa, né? Aprendo com ele até hoje, mas esse período é o período que a gente estava ali morando junto, tal. Depois ele foi fazer a vida dele, refez a vida dele, casou de novo, tudo, a gente continuou convivendo, só que aí mais profissionalmente, né? Aí é a outra etapa da conversa, que a gente estava já sintonizado como músico, colega de trabalho, né? E não só aquela coisa professor, aluno, né? Mas essa fase foi muito importante para minha formação como músico profissional, né? Porque se eu não tivesse passado por aquilo ali, eu acho que eu não teria todo aquele embasamento que o músico popular, né, precisa, né, para poder entender como funciona a música popular, a música de improvisação, que a música erudita dá, né? A base toda, toda a base da música, na música erudita, né? Então, ele começou ali, no Bach,
Sim.
no Mozart, né? Então, eu ia estudando as sonatas, né? Os prelúdios, né? Meio, de um jeito meio preguiçoso, mas com certa curiosidade, né?
Tu trouxeste algo do teu pai, né, pra gente
Trouxe.
ouvir. A gente
Então,
podia começar por aí, acho eu. Imagino
isso,
eu, se tu concordares.
concordo plenamente. Discos, ele fez dois trabalhos recentes, né? Um disco, os dois têm o mesmo título. O primeiro disco chama São Francisco e o segundo São Francisco 2, né? Esse São Francisco 2 é de 2009, 2008, 2009, e o primeiro foi uns 4 anos antes, se não me engano. Eu trouxe aqui o São Francisco 2, que são canções que ele gosta muito de ir lá para serra, né? Para dar uma descansada lá. Desde pequeno, o meu avô levava ele quando pequeno e ele me levou desde a infância para uma
São
pousada
Francisco
que
de
tem lá.
Paula.
Isso. Então ele gosta muito de ir para lá, ele vai para lá e faz músicas lá, né? Ele fica lá com caderno de música, com lapiseira e tal, borracha, e volta com ideias musicais e tal. E é muito inspirador. Esses discos são, né, uma homenagem também a, né, todo esse mundo, esse universo, né, musical que a natureza proporciona lá, que ele se identifica muito e tal, né? Então tem uma música que chama Valsa, uma valsa brasileira, que eu gosto muito desse disco, e eu sempre digo para ele que um dia que eu fizer a gravação, um disco, eu gostaria de gravar essa música, né? Que é uma música muito bonita, bem no estilo das influências dele, né, do Radamés Inhotta, ali do Tom Jobim, tal, né? E é uma canção que eu gosto muito. É uma canção até curta, acho, né? Deve ter 2, 3 minutos e a gente pode começar ouvindo essa.
Vamos lá, deixa eu passar para ele ali.
Thank you.
Nós acabamos de ouvir Uma Valsa Brasileira, composição de Paulo Dorfman, na interpretação dele mesmo, em registro no disco São Francisco II. Essa é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista, arranjador e produtor musical Michel Dorfman. Michel, no primeiro bloco, então, tu falava da tua iniciação e sempre dessa coisa da tua mãe achar que devia ser algo desenvolvido como adorno e não como profissão, assim, né? Agora, quando é que tu passa a encarar a música a sério mesmo, assim, né? Eu não sei se isso tem a ver com o momento que tu decide fazer a graduação em música aqui no Departamento de Música da UFRGS. Enfim, como é que foi esse processo?
Engraçado, assim, ó, o meu ingresso efetivo mesmo na universidade foi bem mais recente agora, foi em 2004, né? Eu entrei fiz 30 anos, fiz em 2003 o vestibular e tal, né? Antes tive umas tentativas, é engraçado, porque aí eu passava na prova específica e no vestibular largava as provas no meio. E aí, ao contrário também, uma vez teve uma situação que eu estava bem disperso, estavam acontecendo outras, né, atividades musicais, assim, paralelas àquele momento da universidade, e eu fui para a prova sem preparar e tal, né? Aí os músicos pegam no meu pé até hoje, né, meus amigos, porque eu troquei o nome de uma escala, né, eu tinha que tocar uma escala assim, e aí acabei fazendo a outra, uma confusão teórica, assim, sabe, e acabei sendo reprovado. Foi engraçado, foram três tentativas, bem assim como eu te falei, a primeira eu passei na prova específica, aí tava namorando tal, e, né, e a namorada fazendo vestibular em outro lugar, eu vou lá buscar a namorada, larguei as provas no meio. Depois aconteceu esse episódio de não ter passado na prova específica, né? Aí passaram alguns anos e eu entrei em 2004, né? Mas
então, antes disso, tu já estava trabalhando com
já
música,
tava.
Na verdade.
Isso foi em 89, meu pai tinha uma orquestra de música popular, né? Se chamava Orquestra Popular de Porto Alegre, né? Opa, né? E aí tinha um monte de gente do cenário musical aí hoje, né? Tinha o Kiko Freitas, o baterista, né? Que a gente estava conversando antes do programa. O Jorginho do Trompete, né, vários músicos de sopro, né, conhecidos aí e tal, né? E aí o pai, ele tinha a função de maestro, de arranjador e de pianista, diretor musical, tudo misturado, né? Ele não queria tocar, né? E eu ia lá assistir os ensaios com o Júlio Herlein, né? A gente era novinho e tal, e a gente assistia os ensaios. Chegou um dia que ele falou, ele vivia me testando em casa, ah, vou te convidar pra tocar. Aí eu ficava com medo, né? Tocar na orquestra, um monte de músico profissional, né? Eu, guri, né, mal sabia tocar música popular. E ele, não, tu vai sentar lá, vai tocar. E aí, volta e meia, ele nos ensaios, ele falava, e aí, senta aí, eu fingia que não era comigo, né? Teve uma vez que eu me encorajei, fui, assim, né? Os músicos até me olharam meio assim, né? Bah,
que
15
guri?
Anos, né? Né? Uma coisa que é muito comum, né? Ter músicos jovens assim, né? Tal. Talvez ali, naquele perfil daquela Big Band, né, era um trabalho inusitado na cidade naquele momento, né, uma Big Band, né, uma orquestra popular, assim, tocando, né, na época dos bailes da reitoria e tal, tudo, né, tinha orquestras, né, formações assim, né, mas depois isso se dissipou, né, desapareceu e tal, né, e acho que a OPA naquele momento na cidade era única, né, orquestra de música popular, né, e aí eu acho que os caras não receberam muito bem, né, o filho do maestro tava tocando junto, né, teve uma ocasião que perguntaram, vem cá, qual é a situação do Michel na orquestra, aí o pai falou, não, ele tá na orquestra, né, ele tá, então ali que foi que eu comecei, porque ali eu comecei a aparecer para os outros músicos, né, eu lembro que tinha o James Liberato, né, que é um guitarrista, né, hoje bem conhecido, né, o James me viu ali tocando, e o pai trabalhava com ele, né? E aí eu lembro do James perguntando pra ele, vou chamar o Michel, posso? Né? Menos de ou menor de 18 anos, né? Nem a carteira da Ordem dos Músicos eu tinha naquele momento. Né? Eu fiz a carteira com 18 anos. E aí eu comecei a tocar nos bares, né? Seguido dava problema, né? Eu ia tocar em espaços, aí entrava o pessoal da Ordem dos Músicos. Esse guri não pode tocar, né? E aí, eu lembro que é uma... Né? Os músicos tinham que conversar com eles e desdobrar eles, né? E eu, faceiro, né? Tava na noite tocando, tava sentindo o máximo aquilo ali, né?
Se achando tri grande.
Tava achando... Então, essa é a iniciação, né? Da orquestra, né? Pra esses trabalhos, assim, essas ramificações que né? Foi o James Liberato, o Claudio Sander, né?
Mas em termos assim de técnica pianística, tipo essa transição que tu fala que não se sentia até preparado, né, para entrar nesse universo, porque teu pai também vinha, né, de uma tradição também de diálogo com a música popular e tal.
Sim.
Mas o que ele te passava era esse repertório da música de concerto, ou, né, enfim, como é que
é ele, porque justamente por ele ter essa filosofia do embasamento da música erudita ser o, né, o elemento propulsor, assim, né, de todas essas questões que englobam, né, uma formação pianística, né, técnica, né, sensibilidade, né, o conhecimento harmônico, né, as escalas, tudo isso, ele fez questão de que partisse dali da música erudita, né. Mas eu, né, após isso aí, eu comecei a desenvolver a música popular e buscar o aperfeiçoamento dessas coisas da, né, dentro da música popular, né? Comecei a escutar a técnica dos pianistas populares, né, a linguagem de improvisação da música popular, né, os padrões de jazz, tal, tudo. O Júlio Herland, que, de novo citando, né, foi meu primeiro parceiro musical, assim, né, de se apresentar, né, porque antes da orquestra, né, a gente chegou a fazer uma, duas apresentações, eu e ele, né, como ele era, eu tinha 14, ele tinha 15, a gente ia, se encontrava, né, olhando o pai tocar, ele convidou o pai para fazer a apresentação, eu acabei tocando com ele ali, em 1988, né, eu lembro, eu tinha até a fita de vídeo esses tempos, né, devo ter guardado lá. Então, a minha entrada na música popular foi aí, né.
É, não, eu pergunto porque às vezes as pessoas têm essa iniciação nessa tradição da música de concerto e têm dificuldade, às vezes, né, de se desprender de algumas coisas para se soltar, digamos, mais no popular e tal.
Sim.
Enfim, é um discurso recorrente, assim, né?
É,
para ti foi uma coisa mais natural por, desde o início, ter sido mais aberto, pelo que eu entendi, assim, ter sido...
É, tem, tanto a mãe escutar em casa só a música popular, a mãe não escutava música erudita, né? Não sei até nem se ela gostava, acho que... eu lembro que tinha o concerto número 2 do Rachmaninoff, né, que ela achava lindíssimo, tinha o vinil lá, agora eu tô lembrando, né, e ela gostava que eu colocasse para tocar o pai, né, então tinha umas coisas de música, mas era predominantemente a música popular do lado dela, né, e ele escutava de tudo, né, ele escutava Scarlatti, né, a gente tinha um vinil do Horowitz tocando as sonatas de Scarlatti, que ele ouvia muito seguido e tal, né, então, né, tinha as duas coisas. E só que a música popular meio que tomou conta demais depois, porque ali da orquestra para esses músicos, né, era tudo música popular, né, era tudo jazz, bossa nova, né, e os bares, né, querendo esse tipo de música, né. Aí eu comecei a escutar, né, os compositores de música brasileira, tal, né, eu comecei a buscar mais a referência, a referência de música de improvisação com os ritmos brasileiros e tal, né?
E quem eram essas pessoas, assim?
Bom, aí tem duas figuras na música brasileira, assim, né, fundamentais desse período, assim, que eu lembro, que é um é o Tom Jobim, né? Que o pai, né, sempre tocou em casa, né? E o outro, que é o Toninho Horta, que é um compositor mineiro, né? Do Clube da Esquina, né? Que fez muita direção musical para os primeiros discos do Milton Nascimento e tal, né? E o Toninho é um músico, assim, universal, né? Com conhecimento harmônico, né? Um compositor e arranjador brilhante, né? E um violonista também de mão cheia, né? E ele foi, assim, uma dessas entradas, né, para a música popular brasileira e para a música americana, porque ele, quando eu comecei a ouvir ele, ele já tinha esse link com os músicos americanos, né? Ele é muito conceituado fora, né? Trabalha muito no Japão, né? Vai lá tocar com a Joyce, vai para os Estados Unidos e grava com o Pat Metheny e faz turnê na Europa e faz na África e tudo, né? E é um músico que eu tive até a oportunidade de conhecer, ver em shows e tocar com ele, né? Num desses últimos anos ele teve aí, a gente acabou fazendo um trabalho com ele. Ele foi, do lado do Tom Jobim, um músico que, né, abriu a minha cabeça, assim, para a música instrumental de improviso, né? Com linguagem de ritmos brasileiros, né? De samba, baião, bossa nova, né? Muito moderno, né? Um compositor, assim, com muita intimidade com os caminhos harmônicos, né? E, então, foi, assim, acho que uma das grandes influências, né, para minha música.
Vamos ouvir um pouco dessa música, então, que te influenciou.
Vamos, a gente vai ouvir então um samba chamado Prato Feito, que é uma música desse disco de todas as músicas as cantadas, né? É uma música instrumental que tem a participação do Pat Metheny, né? Que é a primeira ocasião em que o Pat Metheny participa do trabalho do Tony Watt. Eles já eram amigos lá na Berklee, a Universidade de Jazz. O Pat acabou indicando o Tony Watt para dar aula lá na Berklee nos anos 70 e tal, né? O Toninho foi, aí começou a amizade deles e esse convite, né, para ele participar. É uma música instrumental do Tony Watt, um samba com um improviso de guitarra do Pat Metheny, e é uma música que se tornou assim um standard de jazz brasileiro para a gente, né? Daquela época e até hoje a gente toca, né? Enfim, a música é muito linda, vamos dar uma escutada nela.
Nós acabamos de ouvir Prato Feito, de Toninho Horta. É, o registro está no disco Toninho Horta e tem participação do Path Mathin. Essa é a rádio da Universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista, arranjador e produtor musical Michel Dorfman. Michel, então, eu queria saber, assim, dessa, uma, digamos, dimensão importante da tua atuação, além de pianista, é como arranjador,
uhum.
né? E tu vieste a fazer a faculdade de composição também, né? E não de piano. Essa coisa, assim, de compor e arranjar, enfim, surgiu em que momento? Era uma coisa estimulada também pelo teu pai, enfim, como é que foi isso?
É, a gente tocou a música dele aqui e isso é uma coisa que... Né, que é fantástico nele, assim, é ver essa fluência, assim, de ideias, né, essa, ele é muito, muito criativo e tal, né, tá sempre com uma ideia musical na cabeça, né, tá sempre bolando alguma coisa, tem uma música que ele fez que não entrou nesse disco aí, que é engraçado, que ele tocou no show de lançamento e o pessoal tudo comprou o CD por causa da música, e ele disse que a música ele fez conversando comigo no telefone, tava se queixando, não sei lá do quê. Obrigado com a namorada, não sei o que. E aí, conversando comigo no telefone, eu comecei meio a consolar ele. E ele disse que ficou tranquilo com as minhas palavras e fez a música. E aí, dedicou pra mim a música.
Como
tal,
é que
né?
é o nome da música?
Ah, sabe que eu não sei. Vou ter que perguntar pra ele. Ele já me disse, assim, né? Mas como... Né?
Algo como
super
consolo.
Legal. O Júlio Herrlein tava lá no show e muitos alunos meus e tal, né? E músicos... E eu lembro que o Júlio foi um dos que falou assim, pô, comprei esse CD achando que ia ter aquela música. Mas aí, por que eu tô falando isso aí? Porque ele, como ele compõe muito, assim, né? É uma inspiração, né? Eu comento isso seguido, né? Onde eu tô e tal, mas é um limitador também, de certa forma. Porque eu vejo, assim, é tanta música bonita que ele faz, sabe? Com tanta facilidade aquele negócio, assim, sabe? Flui com tanta naturalidade, espontaneidade. Eu tenho mais dificuldade, a música pra mim é mais cerebral. Não, mas assim, sei lá, eu preciso sentar e começar a, né, tem que maturar muito uma ideia, assim, sabe? É diferente daquela coisa que o cara senta por inspiração e já sai tocando, como tantos compositores fazem, né? O próprio Tom Jobim, né, o Toninho Horta, né? Acredito que seja um negócio mais assim, né? Que,
natural,
é,
assim.
Que seja assim, uma coisa assim, que sai pela continuação da mão dele, assim, vai pro instrumento e já, né, já vira música, né? Mas eu preciso dar uma pensada, né? Eu tenho muitas, muito mais coisas inacabadas do que propriamente assim, resolvidas, né? Composições assim que, né? Pedrinho Figueiredo, grande saxofonista, me disse uma vez assim, a gente não termina uma música, a gente abandona ela, né? É bem verdade isso aí, né? Então eu tenho muita dificuldade de abandonar. Então, os projetos de composição, antes da faculdade, né, por exemplo, são muito pontuais. Assim, eu tenho algumas coisas que eu, né, consegui, né, mostrar, né, apresentar, né, seja ao vivo, mostrar para músicos, gravar comigo e tal. Né, e, então, não é tão... Eu gostaria que fluísse mais, mas eu sei também que é um exercício, né? Que quanto mais tu pratica, né? Que nem redação do vestibular, quando a gente vai estudar para fazer, faz o cursinho que se prepara e tal, né? A composição tem um pouco disso também, né? De a gente exercitar, né? Ela fluir assim como a gente imagina que ela possa fluir, né? Tem que dar uma insistida. Então, eu tenho algumas músicas dos anos 90 ali, né? Adolescente e tal. Algumas coisas foram gravadas, uma pelo James Liberato, uma pelo Marcelo Corsetti, né? Não tenho esse material aqui, infelizmente. Né? Até pensei em trazer, mas... Acabei trazendo mais material de referência de influência.
Ainda assim, é. Nunca dá tempo para tudo.
É,
então,
não dá. É, ainda bem que eu não trouxe.
Não cabe a vida em uma hora, né? Assim, por mais que a gente quisesse. Assim.
Sim. Então, tem alguma coisa mais recente que eu... Tem música do ano passado, assim, que eu fiz. Eu fiquei... Pá, mostro pro pai. Não mostro, né? Morro de medo. Morro de medo de ele dizer... Ah, não, isso aí tá parecido não sei com o quê. Ó. Ah, não gostei disso aí, não sei o quê. Então, fiz uma música no meio do ano passado, eu lembro que acabei mostrando pra ele só no Natal. E aí ele gostou e eu fiquei todo faceiro, né? E aí eu lembrava que pra cada um que eu mostrava, eu falava assim, se o pai não gostar, eu vou ficar triste, né? Então, tanto foi o último que eu mostrei, sabe? Mostrei pros meus amigos, assim. Então, o curso de composição na UFRGS foi importante, não só pela questão de... doutrina composicional, assim, de metodologia composicional, mas também porque abriu a minha cabeça para outras questões, né? De, por exemplo, teoria musical, né? Orquestração, né? Uma época o curso era composição e regência, então era talvez fosse mais abrangente, mas eles de certa forma preservaram. Tem coisas muito boas lá, né? Que eu, né, tive aula com o Celso Loureiro Chaves de história da música, brilhante, né? Esse universo da história da música, né? Eu peguei gosto pela história, como eu não tinha gosto pela história quando eu tinha aula no colégio, né, de história, né? Nunca fui muito de leitura e tal, né? A aula do Celso era uma aula assim, né? Tu ficava assim de boca aberta assim, né? Ele, né, muito conhecimento de história da música, né? Tive 2 anos de aula com o Celso de história da música. Tive aulas de análise musical maravilhosas também, sabe, com o Fernando Matos, né, que é um compositor, né, que dá aula de muitas cadeiras lá na URGS. O Antônio Carlos Borges Cunha, que é maestro, né, me deu aula da cadeira de composição, né, e tive aula de música dodecafônica, né, de formas musicais, então, que até para mim eram desconhecidas, né, até naquele momento. Então, tem um material todo aí que tá, né, para eu tá caindo de maduro aí, já tá para eu poder utilizar aplicado na música popular, né? Né, poder fazer essa mescla, né, que é tão interessante, né? Mas tô num processo de lento assim de composição, faço muito pouco assim, né? Gostaria de estar compondo mais, mas como a vida musical da gente aqui é muito intensa, é gravação, é arranjo, né? Falou de arranjador, eu faço uns trabalhos esporádicos com o Thiago Flores, com a Orquestra de Câmara, com a Orquestra da Ubra, né? Thiago agora que assumiu a OSPA, né? Direção Artística da OSPA. O Thiago volta e meia eu tô fazendo trabalhos com ele como arranjador. Então, é um trabalho, né, que é um mercado, né, que tem crescido bastante aqui, né? E que eu me satisfaz muito fazer, né? Escrever para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, né? E esses dias teve o concerto do Felipe Cato e da Mônica Tomasi, né, com orquestra. Então, o trabalho de arranjador e o trabalho de compositor são duas coisas que eu sou apaixonado e que pretendo cada vez mais trabalhar, né? Que é diferente desse mercado também que a gente atua, que é de tocar, né, de trabalhar como pianista de apoio, né, no trabalho da Renata Degas, que foi esses dias, né, no Teatro Renascença, né, que é um trabalho de arranjo, né, de banda, de música popular, mas é um trabalho também de pianista, né, acompanhante, né, de compositor, de diretor musical. São várias coisas que a gente exerce aí dentro da música popular produzida aqui,
Em
né?
geral, tu tem conciliado isso, assim, de desenvolver um trabalho com determinadas pessoas, de colaborar com arranjos, como pianista, e direção musical também, né?
Isso é.
Algumas vezes.
Com os cantores a gente acaba ocupando um espaço, né, dentro dessa produção musical maior, né? Quando, né, um cantor me contrata, por exemplo, para fazer a direção musical, isso aí já meio que tacitamente está meio que combinado,
Implicando que
implicando num exercício de
conjunto.
compositor, arranjador, né, de pianista, de diretor, né, são várias funções, né. Então, é uma coisa muito legal que acontece dentro da música popular.
E fica uma participação
Fica uma
de
participação.
uma dimensão considerável, assim, de
Exato,
concepção mesmo do trabalho, assim, né?
exato. Acaba ficando, né, um papel bem importante, né, grande dentro do resultado de um disco, assim, né. É uma responsabilidade grande, né. Mas a cada disco que a cada trabalho que a gente faz, a gente vê que ocorre um amadurecimento, né? Até porque tudo está se reciclando muito rápido, assim, né? Tu pega a música, hoje a música é digital, né? Então, né, cada ano aparece uma nova tecnologia, né? Um novo hardware, um novo software, um novo programa de gravação, né? Novos recursos, né, que, né, estão aí aparecendo para deixar o resultado cada vez mais musical, né? Então a gente tem que estar sempre meio que ligado em tudo isso, né? É um conjunto de coisas, não. Fora isso, tem que estudar também, né? Então, tem que pegar e se dedicar um pouco de tudo, assim, né? Eu tenho a carreira de professor também, né? Trabalho muito com lecionando,
Aulas particulares
aulas particulares, às vezes workshops, né? Recentemente eu estive dando um curso
de
em Erechim.
piano, né, na área dessa
É de
tradição
harmonia,
popular,
isso.
harmonia.
Geralmente a carreira de professor é mais para tentar auxiliar as pessoas no, nesse, na busca do conhecimento harmônico, né? Para as pessoas poderem tocar, né? Se acompanhar
Improvisação,
sozinha,
tá.
improvisar. A harmonia já leva à improvisação e tal, né? E... Mas...
Arranja tempo para ir dar uma entrevista ainda também.
É verdade.
Vamos escutar mais um pouco de música?
Vamos. Não, a gente poderia escutar, falamos antes do Tom, né? Vamos escutar Lígia, que é uma das músicas mais bonitas, né? Do repertório, tem tanta coisa linda. Mas esse disco do Tom Jobim aqui, que é o disco Urubu, né? Que tem a versão original e definitiva do Lígia, ao meu ver, né? É um disco com arranjos do Klaus Ogerman. E tem essa versão do Tom cantando Lígia, tocando piano elétrico, gravado nos Estados Unidos, né? Com o Ron Carter no baixo, baixista do Miles Davis, tal, é um disco antológico, né? Foi um dos primeiros discos do Tom feitos, totalmente produzidos no exterior, né? Então, orquestra americana e tal, né? E é muito linda essa versão do Lígia aqui, vamos dar uma escutada nela.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. Telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome não sei, esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Ligia, Ligia. Eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até Leblon. Apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. É Lígia, Lígia. Seus braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Ligia, Ligia. Thank you.
Nós acabamos de ouvir Lígia, composição de Tom Jobim, em registro no disco Urubu. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o pianista, arranjador e produtor musical Michel Dorfman. Michel, nesse nosso último bloco, eu queria saber, assim, daqui para frente, assim, projetos, planos, enfim, que coisas que tu tem ainda por realizar em curto, médio, longo prazo, assim, desejos.
Então, bom, do disco, né, que eu vou falar. Antes de falar do disco, tem um projeto importante que é dar continuidade a, como tô com essa carreira de professor e tal, né, dando aulas também, né, além de tocar, né, penso constantemente na questão do mestrado, né, para poder futuramente, de repente, ingressar na universidade, né. Tenho até o curso de música popular agora, né, que é uma porta maravilhosa para alunos, para professores e tal, né. Então, um projeto que eu penso para 2012 é a entrada no mestrado para poder me aperfeiçoar mais como, seja como compositor, arranjador, pianista, né, ver, né, que linha de mestrado seguir, aonde fazer isso, né, tenho pesquisado, né, então...
Claro, vai se precisar muito de músicos, professores que tenham também experiência maior.
Exato,
nessa,
né,
área, né?
É, geralmente o músico popular tem muitos agora já com mestrado, até com doutorado, né, enfim, mas tem muitos que não tem nada, né, né, tipo, a graduação que eu tive ali na URGS, né, de composição, tem muitos que não fizeram. Né, e tem condições, né, de passar bastante coisa legal, né, dentro de uma universidade, então, né, mas é o sistema, né, a gente tem que ter essa titulação toda, né, para poder, né, fazer um concurso e ter uma vaga numa universidade, né, seja ela federal ou particular. Então, tem esse projeto de fazer um mestrado, né, uma pós-graduação.
Né, continuar a formação acadêmica.
Continuar a formação acadêmica. E o disco, né, que é uma coisa que eu acho que está presente na vida diária de qualquer músico, né, de qualquer estilo, né, né, que é a forma que a gente tem que encontrar como sintetizar, né, todas as nossas vivências musicais, né. Então é um desafio, né, que a gente tem que superar, né. Por que a gente protela tanto, né, na questão do primeiro
esse
disco, né? Né, porque, né, vem milhares de perguntas, né, o que gravar, né, com quem, né, aonde, né, né, bah, mas a gente gosta de tanta coisa, né, ouve, né, eu, por exemplo, no meu caso, eu gosto de música popular brasileira, né, instrumental e cantada, né, eu gosto de música americana, sou apaixonado por jazz, né, gosto de música francesa, né, de música... até músicas mais distantes, tipo uma música israelita, né, música, né, uma música oriental, né, então aí fica difícil
colocar isso tudo,
colocar
disco
tudo
só.
Isso em 50 minutos, né, né, porque também não dá pra fazer um disco de 3 horas se coubesse num CD, coisa que não cabe, aí ninguém ia ouvir, né, então em 50 minutos tentar traduzir isso aí, pá, um negócio, né, mas é tentador, né, pensar na possibilidade, cada vez mais tô mais perto disso, né, penso muito nessa gravação, converso com músicos amigos que já fizeram isso bastante.
Sim, depois de ter participado também.
É, de tantos discos já que eu já participei como pianista, né? Isso já dá uma experiência em algumas questões, né? Da produção, né? Mas tem aquilo, né? Bah, que música gravar, né? É muito delicado, porque... Tanto que a gente ouve, né, tanta gente legal que grava um disco por ano, né? Por quê? Porque tá toda hora mudando, né? Tá toda hora... sempre tem um aperfeiçoamento, tem uma mudança de foco de estilística e tal. Então,
e ainda, assim,
Gilberto
como...
Gismondi tem 40, 50 discos, eu estava vendo esses dias, né? Não acreditei, né? A gente conhece às vezes 5, 7, né? É um por ano, se for para pensar, né? O cara começou a gravar com 18, 20 e tá até agora com 60 e poucos, um por ano, né? Quase, né? Então, mas é um projeto, né, muito latente, né? Então, acho que para 2012, paralelo ao mestrado, se conseguir fazer tudo, né?
Seria, já tá treinado para fazer cantar, dançar e representar, assim,
é,
né?
Porque aí dá para exercer o trabalho de compositor e de arranjador, né? Pode, né, a gente pode entrar com canções, né, próprias e com arranjos, releituras, né, de músicas de compositores que a gente admira, né? Isso é o legal da música instrumental também, né? Pegar uma música conhecida e desmanchar ela, reconstruir ela, né?
Você tá querendo fugir de compor pro teu pai não ver mais uma vez.
Pô, qualquer coisa, se ele não gostar, vai ser do meu arranjo. Eu vou dizer pra ele, pô, mas a música é do fulano que é maravilhosa, né?
A proteção, ele
Não,
se manifestando
Eu acho que Coruja, do jeito como ele é, ele vai apoiar bastante, vai gostar. Vai gostar até do que não tá legal.
Muito bem, Michel. Eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Foi um prazer enorme conversar contigo na última uma hora.
Eu que agradeço, adorei. É muito bom poder falar das influências, né, da história musical, da família, né, dos colegas de trabalho, né? Bah, adorei vir, assim, bah, muito bom. Espero que o programa tenha vida longa, como já tem um bom tempo, né? Parabéns para ti e para toda a equipe, né? Espero voltar.
Muito bem, a gente tem mais música, né? Para ouvir um pouco de enfim, tuas referências atuais, assim, né?
Isso. Eu selecionei uma música de um compositor argentino, pianista, né? Que trabalhou muito com o Pedro Aznar, que vem aí direto, que produz os discos do Vitor Ramil, né? O Pedro Aznar, cantor que trabalhou com o Pat Metheny, né? Então, o Andres Beusa Ert, que eu acho que se pronuncia assim, é um compositor de linguagem, né, de formação erudita, jazzística, né, influência da música brasileira, né, e ele é maravilhoso. Eu descobri ele esse ano, Paulinho Fagundes me falou dele, Adriana Defente, né, eu comecei a ouvir ele e não parei mais. Então, um compositor, acabei comprando o disco dele, primeiro disco solo dele, né, ele é um pianista jovem, deve ter uns 30, 32 anos no máximo, né, tem um grupo chamado A Caseca, mas aqui o trabalho dele solo, ele fez um arranjo de uma música, um anônimo espanhol, aqui diz anônimo espanhol adaptado. Ele reconstruiu toda a música, gravou com uma cantora espanhola, que é a Silvia Pérez, se não me engano, e ele reconstruiu toda a harmonia da música, sabe? Fez uma textura belíssima com piano, percussões, baixo, né? Usou vários elementos, né? Ela cantando, tem um solo de piano lindo que mostra as influências jazzísticas dele, enfim, né? E aí é uma música que eu resolvi escolher para acabar o programa, porque ela sintetiza muita coisa legal, assim, do que eu penso de música hoje, né? O que eu gostaria de fazer, né? Como eu gostaria de me expressar, né? Então eu me identifico... Eu acho que a música do Andres atualmente, assim, é uma música que eu me espelho muito, assim, que eu gostaria de tentar fazer algo, não imitando, mas com essa sensibilidade, né? Com essa eloquência musical que ele tem, assim, né? Que tudo flui com muita naturalidade. Então é Caracol o nome da música.
Vamos conhecer,
vamos
então.
Vamos nos despedir com ela, então.
Valeu, Michel.
Valeu, obrigado.
Come.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.